da justiça que vai acompanhar o Estado Moral. Eles querem dar um só para esse tempo. Ao se aproximar do ministro da Justiça, acompanhado do nosso presidente, eu que estou presidindo a sessão, vou me levantarei para receber da minha conversa. Voltarei ao meu lugar. Quem é que é o hospital da Sônia Costa? Homenageado.
A palavra do Dr. Jaci Pinheiro, que é nosso decano, para saudar.
Senhor presidente, senhores ministros, senhor ministro Ibrahim Abraham. Sentimos-nos honrados com a visita de Vossa Excelência a esta casa, que por todos os motivos é sua também. Honra, preciso dizê-lo, não é tão somente porque Vossa Excelência encontra-se investido de um ânus de ministro de Estado e ocupa uma pasta que muito se aproxima de nós, pelos vínculos administrativos que nos ligam ao governo, mas porque, e principalmente por isso, como advogado atuante, promotor das lides forenses, também foi o auxiliar direto no afã difícil e sublime de provocar e conceder justiça. Como professor emérito de direito constitucional, técnico em assuntos educacionais do MEC, procurador-geral da prefeitura do seu estado natal, Minas Gerais, consagrado conferencista, títulos, aliás, ligados à sua vida política como deputado estadual, que foi, e agora deputado federal, todos esses destaques fazem-no credor da nossa admiração e simpatia. Senhor ministro, a nação vem acompanhando o sofregar, através dos jornais, as suas proposições no sentido de encontrar justas soluções para os problemas inadiáveis dos nossos dias. Tais como, entre outros, a reestruturação do sistema penitenciário, a reformulação do organismo policial, o combate sem tréguas à violência, ao crime, mórbida negra que envergonha a sociedade brasileira e nos humilha perante os povos civilizados. Oxalá possa Vossa Excelência, senhor ministro, ao solucioná-los, também encontrar o demandador ideal para a pacificação da família política brasileira e conceder ao cidadão comum, parcela desse todo, as razões de que tanto carece para trabalhar e viver em paz. São os vossos auguros. Senhor ministro, seja bem-vindo.
Com a palavra, o doutor Procurador-Geral da Justiça Militar.
Excelentíssimo senhor ministro de Estado, deputado federal Ibrahim Abiakio, Santíssimo Senhor, presidente, excelentíssimo Senhor. Esta é a primeira vez que entrou no Ministério Público Militar a honra de saudar Vossa Excelência. Não faz com o júbilo redobrado, nos adesiva no eminente ministro a essa Casa de Justiça, paralelamente com a cordialidade pessoal do ímpeto visitante, reflete acima de tudo o respeito e o prestígio do Poder Executivo, consagra àqueles que exercem as funções jurisdicionais do Estado. Neste momento, em que o Executivo já não mais exerce todo o problema, como foi totalmente antes necessária, de instrumentos excepcionais, os deles despiu-se por vontade própria, é no Judiciário que deposita a confiança da efetivação do balizamento, segundo os parâmetros legais, das condutas dos que poderão se aproveitar da natural turbulência democrática, usando as expressões do saudoso ministro Pedro Portela, para quebrar o equilíbrio territorial e o seu poder, imprescindível à sua vida em sociedade. Como já tivemos certa feita a oportunidade de lembrar, já sentenciar a vida que a verdadeira causa de todos os males do mundo é não concordar os homens o seu querer com o seu poder. Porque é um homem que não pode ver o poder que podia, sobe vertiginosamente o querer, tanto quanto passe violentamente sem querer o poder. Talvez por isso, por estar comprometido na conjuntura mundial, este equilíbrio é que por quererem todos os homens, em detrimento do limite do seu poder, assiste toda a coletividade do universo, perplexa as condutas violentas e destrói os bens juridicamente tutelados, como um castelo de areia ao sabor da fúria do mar da irresponsabilidade. Dizia, o querer refreado do homem, exercício do direito alimentar e sem responsabilidade, contrapõe-se ao seu poder, que deveria estar dimensionado para desenvolver de uma consciência de grupo objetivamente de sua interação plena com o mundo social. Sorte é que todos temos a convicção maior de que o homem é o espírito que se fecunda na fusão íntima da liberdade com a fé. E se a liberdade, incontestavelmente, é o livre desenvolvimento de todas as suas potencialidades, é na fé, contudo, que o homem última razão se fecunda. E assim saberão os homens que governam este país. Entre estes, um dos mais importantes pilares, Vossa Excelência, retirar o Brasil dessa avalanche mundial que abastar, encontrando os instrumentos necessários para o enriquecimento das vozes do egoísmo individual e do bem comum, a aspiração básica da nação que o Estado direciona. Se a missão é árdua, se é gigantesca e empreitada, só da vontade divina atribuída a homens do quilate de Vossa Excelência, onde a dificuldade dos embates robustece a convicção de vencer. Senhor ministro, se compete a justiça iluminar, isto tanto já foi dito, o último refúgio do campo escuro do desesperado, o certo, e todo o país reconhece, neste tribunal castrense, esta luz é intensa e permanente. E se isto aqui sempre foi proclamado pelo Ministério Público Militar, instituição que não pertence ao Poder Judiciário, agora Vossa Excelência, com o prestígio desta visita, um plano muito superior ao modesto representante daquela instituição nesta casa, mais ainda isto confirma. Ao professor, ao jurista, ao advogado consagrado, ao dinâmico representante do povo, ao início de estado, doutor Ibrahim, e era que eu fui, e estritamente, a admiração e o respeito merecidos de todos os membros do Ministério Público Militar. Muito obrigado.
Excelentíssimo senhor general Reinaldo Pedro de Almeida, digníssimo presidente, nossa alta corte, senhores juízes, representantes do Ministério Público Militar. Advogado, algum comentário a mais desta casa, sem que me convidar a situação? Sempre advogado, acima de tudo, advogado de profissão, deixo de dar parte da emoção. Embora endemorada, sem perder o senso da proporção e da justiça, aqui deposito nos degraus desse tribunal as homenagens do meu amor de liberdade e da minha crença no direito. Castrei-se, embora ao susto desse tribunal, na áspera e angustiosa quadra que vivemos, a consideração ao respeito de todo o país. Pela supremacia da lei a todos os interesses. Não pela complacência e não pela liberalidade, mas pelo justo senso do direito com que pressionam processos outrora dignos de castigos e condenações que esse tribunal se recusou a sancionar. Pelos serviços que prestou na causa principal do povo brasileiro, que é exatamente a da reconquista da nossa confiança no Império da Lei e na supremacia da justiça. Se favor algum, sem homenagem alguma, o desprezo acorde das exigências do formalismo e do cerimonial, quero aqui declarar que é minha crença pessoal e minha crença de toda a minha geração que este Tribunal Superior Militar foi o território inviolado da compreensão humana da aplicação da lei. Um trecho sagrado em que a lei se fez império e a justiça se fez soberana. Não haverá agradecimento, nem gratidão, nem forma de expressá-los, que realmente deem aos juízes componentes deste tribunal o sentido, a dimensão de nosso respeito por quanto construíram vossas excelências neste campo, em hora tão difícil e de forma tão clara. Agradeço sensibilizado as palavras de certo generosas que foi recebido nesta casa pelo magistrado e pelo procurador. Ambos intérpretes das leis, ainda que em trecheiros diversos, de qualquer forma expressivas, nas virtudes do visitante, mas na bondade e do senso de generosidade dos que compõem esta casa. Nossa passagem pelo Ministério da Justiça desborda por dois campos distintos de atuação. E é justo que, em poucas mas incisivas palavras, lhes deixe não o retrato do que foi feito, posto que tão pouco fizemos em tão curto espaço de tempo, mas o compromisso com que pretendemos e devemos fazer. Se a ação do Ministro do Estado da Justiça, de um lado, se estende na preservação da maioria parlamentar do governo, a fim de assegurar o livre jogo democrático das diversas vozes sociais que se expressam nos partidos políticos, se lhe cumpre a ação regidora de interesses contrários no campo do debate parlamentar, de outro, forçoso a reconhecer que também lhe é imposta a ordem de assegurar a construção do quadro de nossas instituições democráticas, tarefa que o atual ocupante do Ministério da Justiça não atribui exclusivamente ao presidente que serve por merecer sua confiança e ao partido que organiza em razão dos deveres do cargo. Trata-se de obra comum, respeitante a todos os partidos representativos das correntes mais diversas da opinião pública brasileira, que apenas deverão degradar-se depois de cumprir o papel da edificação do próprio edifício constitucional e democrático que deverá abrigar as suas lutas por seus interesses. De outro lado, em hora reconhecidamente de angústia e de clamor da família brasileira por segurança e por paz, cumpra o ministro da Justiça exercer a sua ação entre todos os representantes da força policial dispersa pelos 23 estados da federação, para que o policiamento extensivo, fardado, retorne às ruas de todos os grandes centros de nossa população. E ainda que esse posicionamento encontre discussão respeitável quanto à eficiência de sua ação, forçoso a reconhecer que, neste instante, o simples desencadear da confiança na população, os simples efeitos psicológicos da presença policial nas ruas, já seria conquista suficientemente forte para justificar despesas, sacrifícios e cancelas. É bem verdade que, em razão da sofisticação tecnológica de alguns dos nossos aparelhamentos policiais, não tenho encontrado no ministro da Justiça compreensão suficiente para essa ação rápida que ele entende eficaz. O policiamento, evidentemente, não visará a desencadear uma ação repressiva que gere a violência, tendo a violência como consequência, alimentando-a e, dessa forma, fazendo-a recrudescer. Mas um policiamento preventivo, existente em todos os grandes centros civilizados do mundo e que, infelizmente, no Brasil, se deixou levar por outras concepções policiais ou pela tentativa de adoção de outros serviços de natureza não policial a que essas corporações hoje se entregam a maior cuidado e zelo do que aquela outra justificativa de sua existência. Também a questão dos nossos códigos deve ser rapidamente referida. O Código de Processo Penal, que mais que um processo penal é o Estatuto da Justiça Criminal, começa a merecer do atual ministro da Justiça o zelo e o cuidado de uma revisão em todos os seus termos, a fim de que a proposição que tramitou na Câmara dos Deputados retorne àquela casa do comércio e possa, enfim, se desencadear um processo de elaboração legislativa que torne adequado esse Estatuto da Justiça Criminal às votadas conquistas da ciência penal. Outras modificações tendentes a acelerar o julgamento dos processos criminais no âmbito da justiça comum. Proposições e outras tendentes a restaurar a plenitude do poder de polícia sem prejuízo dos direitos e das garantias individuais, encontram-se sob a curada exame do Ministério da Justiça. Aproveito o ensejo desta alta corte para prestar estas contas, não só porque devo fazê-lo em razão do enorme magistério e da enorme experiência que se encerra nesta casa de respeito, mas principalmente pelas luzes, pela contribuição e pelos esclarecimentos que desejamos receber de vossas excelências para o bom êxito dessas composições. Ao término destas palavras, reverenciando em vossas excelências a mais alta expressão da justiça de nossa terra, a isenção, a independência, a sabedoria, o respeito à lei, conquistas de nossa civilização que vossas excelências exprimem e aperfeiçoam e guardam e zelam para a grandeza das heranças culturais de nosso povo, renovo os meus agradecimentos pelas palavras gentis e generosas com que fui aqui recebido. Pela visita que recebi do eminentíssimo presidente desta corte e que mais que o eventual titular da pasta comprou o Ministério da Justiça com sua presença. E encerro estas palavras, deixando expressos o meu sentimento de gratidão por tudo quanto tenho feito, a expressão do meu respeito por tudo quanto significam, e a esperança de que continuem a deitar sobre o nosso país e o nosso povo a sombra da lei, resguardadora do arbítrio e segurança de nossa civilização. Muito obrigado.
Thank you.